Nós terminamos ontem a Mishnah 16, que o Rabi Yaakov falou para se preparar no corredor, para poder entrar no salão. E nós vimos que isso se liga às palavras da Mishnah anterior. E a Mishnah anterior falou que nós não podemos compreender por que que tem tzadikim que sofrem nesse mundo, por que que tem rechaim que vivem bem nesse mundo. E que, de fato, se nós olharmos para o corredor, não dá para entender o que está acontecendo no corredor. Se nós sabemos que vai ter um salão pela frente. Lá é que é o principal de tudo. Eu queria complementar sobre isso que nós até mencionamos também. Que, na realidade, a verdadeira vida para os tzadikim é o mundo vindouro. Lá é o principal. E por isso que os tzadikim têm garantido o Olam Haba, o mundo vindouro, perfeito, intacto. Se tem algum acerto, se tem alguma coisa para ser feita, deixa para fazer nesse mundo. Então, acertos, alguma pena, alguma, ou eventualmente para poder crescer mais ainda, dificuldades, tudo isso deixa para esse mundo. Mundo vindouro, só tranquilidade. Rechaim, os perversos, ao contrário. Os perversos, o que interessa mesmo para eles é esse mundo. Então, se eles têm recompensas a receber, recebem nesse mundo. Mundo vindouro, vão pagar por todos os pecados. Tem algo muito interessante que escreve o Hatam Sofer. Nós conhecemos leitura de Rosh Hashanah. Se lê isso também em Rosh Hashanah, né? Parashá da semana de Parashat Vayera. Então, Parashat Vayera conta para nós sobre o nascimento do Yitzhak. E a Torá diz, Vashem pakad et Sarah kasher amar. E Deus lembrou da Sarah conforme ele falou. Vayas Hashem le Sarah kasher diber. E Deus fez para Sarah conforme ele disse. Como regra, todas as vezes que a Torá fala a palavra amirá, falar, quer dizer uma fala mansa. Quando a Torá fala a linguagem de dibur, dizer, significa uma linguagem mais firme. Então, dizer quando a pessoa diz de uma forma firme, mais forte. Por que que a Torá usou as duas coisas no mesmo versículo? E Deus lembrou da Sará conforme falou, e Deus fez para Sará conforme ele disse. Porque está repetindo até. Mas se percebe já que essa repetição tem algum significado. Mas por que que a Torá usa duas linguagens diferentes? A primeira para uma fala mais mansa, uma fala de bondade. E a segunda, está dizendo algo forte, com gvurá, com severidade. A Torá conta que assim que a Sará estava já há muitos anos casada com Abraham, não tinha filhos. E chegou um dado momento que a Sará falou para Abraham, sabe de uma coisa? Tenha minha ama, a Hagar, casa com ela. Talvez dessa forma eu vou também conseguir engravidar. E assim a Sará dá a Hagar para Abraham se casar. Assim que Abraham se casa com Hagar, a Hagar engravida. Conta a Torá, vateire ki harata. E ela viu que ela engravidou, vatekal gevirtah beineha. Ela começou a desprezar a sua patroa. Hagar falou, como Laurashi traz, que a Sará não é o que ela parece ser. Ela não é uma tzadek de verdade. Por quê? Ela está casada com Abraham há tantos anos e não engravidou. E eu, assim que casei, engravidei. Então isso significa que a Sará não é aquela tzadek que todo mundo sempre imaginou. Isso foi o que a Hagar falou. É óbvio que a Hagar está errada. Sará, Sará nossa matriarca, não tem o que falar de ruim sobre ela. A Torá afirma as coisas positivas e Deus não bajula ninguém. Se Deus está falando que Sará era tzadeket, era tzadeket. Não tem dois pesos, duas medidas com Deus. Por que então a Sará sofreu durante 75 anos para finalmente engravidar? Por que todo esse tempo? Por que ela não engravidou imediatamente quando ela casou também? Por que a Hagar sim e a Sará não? Uma pergunta, uma questão. Está aí mais um exemplo. Um tzadik, uma tzadeket, como a Sará sofrendo. A Hagar, que talvez não era uma perversa, mas tzadeket é que ela não era. Não está sofrendo. Por quê? Diz o Hatam Sofer algo incrível. Sim, a Hagar engravidou imediatamente. Quem nasceu dessa gravidez da Hagar? Não esquece desse detalhe. Quem nasceu da gravidez da Hagar? Ishmael. Ishmael, que é o Pere Adam, como a Torá chama. Um homem selvagem. A mão dele está em todos e todos estão com a mão sobre ele. E os netos desse Ishmael, os bisnetos desse Ishmael, é o Ahmadinejad, o Arafat e todos os outros tipos de perversos e desgraçados que tem pelo mundo. Terroristas, assassinos. Isso nasceu da Hagar. Para merecer ter filhos como esse, não precisa de muito esforço. Engravidou na hora e teve um Ishmael. Não tem muita gente que iria pular pedindo por esse tipo de filho. Pelo contrário, tiveram nos céus que procurar quem é voluntária a receber esse tipo de filho. Ishmael e seus descendentes. Por outro lado, a Sará teve como filho Yitzhak. O neto dela foi Yaakov. E dele saiu Moshe Rabbeinu. Dele saiu Urashi, Urambam, Maimonides e muitos outros. Uma lista que não tem fim. De gerações e gerações. De pessoas dignas, de pessoas honestas, de pessoas tementes a Deus, de pessoas bondosas. Para poder merecer uma pessoa, e não só uma pessoa, uma descendência toda como essa, precisa de um investimento. Não dá para ter rápido. Precisa de um investimento. 75 anos que a Sará era estéril. Mas litros e litros e toneladas de lágrimas que a Sará derramou. Toneladas de tfilot e de desprezo, de situação difícil que a Sará passou, e aí sim se merece receber um filho como Yitzhak. Quando Abraham casou com a Sará, o Midrash diz que Abraham tinha 25, Sará tinha 15. Sará tinha 15 anos e naquele momento Deus decretou dois decretos sobre Sará. Diz o Hatam Sofer. Um decreto é um decreto de uma fala mansa, de bondade. E um outro decreto é um decreto de diber, dibur, de dizer. Uma linguagem mais forte, severidade, uma coisa forte. Qual é? Primeiro decreto, decreto tão bondoso, tão esperado. Você, Sará, vai merecer ter um filho chamado Yitzhak. E toda a descendência sagrada do Yitzhak. Segundo decreto, é um decreto de dibur, dizer. É um decreto mais pesado, um decreto mais forte. Que para você poder ter esse filho Yitzhak, que você vai merecer ter, vai precisar passar um tempo difícil. 75 anos você, Sará, vai passar sem filhos. estéril, rezando, e depois você vai merecer esse filho. Por isso diz o Hatam Sofer, Vashem pakad et Sarah kasher amar. E Deus lembrou da Sarah conforme ele falou manso, falou com bondade, que ela vai merecer um filho, Yitzhak. Vayas Hashem. E ao longo desse tempo, Vayas Hashem, Deus fez para Sarah, para Sarah. Kasher diber, conforme ele disse. Ou seja, uma vez que Deus fez conforme disse para Sarah, uma vez que Deus fez ela esperar tanto tempo, uma vez que Deus fez ela ter que derramar tantas lágrimas, Kasher amar, aí ele fez aquilo que ele tinha prometido desde o início, já era decretado sobre Sarah, que ela vai ter um filho brilhante com Yitzhak. Para que a pessoa possa merecer o mundo vindouro, precisa passar por situações difíceis. Precisa investimento. Investimento não é fácil. Investimento tem preocupação. Investimento tem eventualmente lágrimas. Investimento tem dores de cabeça. Investimento tem empecilhos, tem obstáculos. Mas no final das contas, se chega no que tanto se esperava. Da mesma forma, aqui. Prepara-se no corredor. Você tem que saber que no corredor tem empecilhos, tem obstáculos, tem dificuldades, tem tudo que você pode imaginar num corredor. Mas esse corredor está levando para o salão. Esse corredor está levando para o salão, salão do Olam Haba, o salão Shekulotó, que é todo bom. Vale o investimento. Tenha calma, mas se prepare. Tem que lutar, tem que batalhar nesse mundo para conseguir chegar no mundo vindouro. Mas vale o investimento, vale cada minuto nesse mundo que você pode fazer mais uma boa ação. Vale a pena nesse mundo cada momento de sofrimento. Para que nós possamos merecer, depois dos 120, com muita saúde, chegar no salão do Olam Haba. E como nós mencionamos, que o verdadeiro Olam Haba, segundo o Ramban e outros, é quando o Mashiach chegar. E todos nós vamos voltar a viver. Mas nós vamos poder viver uma vida dedicada a Deus. Uma vida sem preocupações. Uma vida só de dedicação espiritual, de estudo de Torá, de cumprimento de mitzvot. Só fazer aquilo que Hashem quer que nós façamos.